Com a pandemia, as consultas de planeamento familiar nos cuidados de saúde primários do setor público diminuíram. Um estudo realizado pela Sociedade Portuguesa de Contracepção no primeiro confinamento verificou isso mesmo e mostrou também que as mulheres passaram a usar mais a pílula e menos métodos contraceptivos de longa duração. Não se sabe ainda se houve um aumento de gravidez indesejadas ou se houve mais diagnósticos que ficaram por fazer, mas é muito importante que as mulheres e adolescentes voltem a estas consultas. É o que sublinha Fátima Palma, a presidente da Sociedade Portuguesa de Contracepção.
As consultas de planeamento familiar são, sim, primordiais. Temos uma excelente lei de planeamento familiar, aliás, desde 1984. São consultas que estão ao dispor para permitir a garantia de um dos direitos sexuais e reprodutivos mais importantes, que é que cada casal e cada pessoa resolva escolher quando e se quer ter os seus filhos e como é que vai fazer. E que é muito importante que as pessoas vão. E muitas vezes estas consultas de planeamento é o único contacto médico que as mulheres da idade fértil têm com o médico, porque a maior parte da população portuguesa e a medicina portuguesa, se bem que tem mudado nos últimos tempos, as pessoas normalmente vão ao médico não em termos preventivos, vão em termos curativos, é porque têm uma queixa ou um sintoma que as leva a procurar ajuda. A nível da saúde sexual e reprodutiva, as coisas funcionam muito em termos de prevenção. A prevenção da gravidez, a prevenção do cancro do colo do útero, a prevenção do cancro da mama. Portanto, há muitas coisas que têm que fazer rastreios. E eu acho que as pessoas ultimamente só vão ao médico ou às consultas quando acham que têm um sintoma que se justifique. E, portanto, é normal que as consultas de planeamento e que as pessoas ficam um bocadinho mais preocupadas e, portanto, tentem não ir. E se isso pode realmente deixar passar algumas situações em termos de rastreio das citologias e de outro tipo de rastreios, isso pode realmente acontecer. Agora tem que haver também um incentivo, quer por parte principalmente dos cuidados primários, para as pessoas perceberem que as coisas já estão a funcionar e que devem retomar as suas rotinas. É extremamente importante que as mulheres percebam isso. E, portanto, esta junção da contracepção com o vigiar a saúde da mulher também pode ser uma mais-valia para as mulheres procurarem os cuidados de saúde.
E os mais jovens também podem fazê-lo sem constrangimentos.
Os mais jovens, que são um grupo sempre prioritário de intervenção, podem inclusive dirigir-se aos centros de saúde, mesmo que não sejam da sua área de residência, porque se achou que isso poderia ser, obrigá-los só a ir à sua área de residência, podia ser redutor, porque não se sentiam confortáveis.
Os adolescentes podem não ir ao centro de saúde no qual são acompanhados?
Da sua área.
E ir a qualquer. O que é que devem fazer?
É só irem ao centro de saúde e dizerem que se querem inscrever na consulta de planeamento.
Um centro de saúde qualquer?
Qualquer. Não é necessário que seja da sua área de residência e também não necessitam da autorização parental para ir ao centro de saúde. Todos os adolescentes em idade fértil podem ir a uma consulta de planeamento familiar sem autorização parental, que é uma coisa que muitas vezes as pessoas desconhecem.
Lá, sublinha Fátima Palma, presidente da Sociedade Portuguesa de Contracepção e médica na Maternidade Alfredo da Costa, as adolescentes podem ser ajudadas a protegerem-se de doenças sexualmente transmissíveis ou de gravidez indesejadas.
Os adolescentes, por um lado, são maus utilizadores dos serviços de saúde e, por outro lado, são maus utilizadores dos métodos contraceptivos. A continuidade do método contraceptivo é muito reduzida, tem um bocadinho a ver também com a forma como os adolescentes encaram a vida e como se dá a sua maturação, não é? A nível social e a nível psicológico. E durante muito tempo, aquilo que nós tínhamos ao nosso dispor, que era a pílula, as adolescentes são más utilizadoras da pílula. E também,
se eles mas ativar, porque se esquecem é difícil, de tomar?
Esquecem-se de tomar, porque não é tanto esquecer, elas não tomam continuamente, ou seja, tomam um mês ou dois e depois abandonam. A continuidade é completamente diferente das mulheres mais velhas. É mais fácil deixarem de tomar do que irem procurar ajuda. Depois, enquanto que as mulheres mais velhas, a influência em relação ao método que vão utilizar é muito feita pelo seu médico, pelo seu ginecologista, pelo seu médico de medicina geral e familiar, os mais jovens, os influenciadores dos mais jovens, são habitualmente os amigos ou os namorados. E, portanto, teve que haver, e já existem há alguns anos, algumas, isto dos adolescentes poderem ir a centros de saúde independentemente da sua área, de nas consultas que existem a nível hospitalar, também se poderem fazer consultas de adolescentes, nomeadamente de planeamento familiar, tem um bocadinho a ver com facilitar o acesso aos métodos contraceptivos e, por outro lado, também da parte, por exemplo, da Sociedade Portuguesa de Contracepção e das diferentes sociedades científicas, chamar a atenção de que as adolescentes, à semelhança das outras mulheres, podem usar qualquer método contraceptivo, nomeadamente métodos contraceptivos de longa duração, que são independentes da utilizadora e que, portanto, que podem facilitar ou evitar uma gravidez, porque assim elas já não se vão esquecer, nem precisam de ir muitas vezes ao centro de saúde, basta ir uma vez para colocar ao implante, a um dispositivo, que há uns anos atrás se achava que não eram métodos adequados para estas raparigas, porque eram realmente muito jovens. Ao mesmo tempo, não nos podemos esquecer que há um campo que não temos falado muito nos últimos anos, que são as infecções de transmissão sexual. Os portugueses, os adolescentes portugueses são idênticos aos adolescentes do resto do mundo, também têm infecções de transmissão sexual e realmente são, apesar disso, são um dos grupos que utiliza mais o preservativo, mas temos que continuar a incentivar a utilização do preservativo e dos outros métodos, um bem-estar da saúde sexual dos jovens.
Mas, voltando às consultas de planeamento familiar, com que regularidade se deve ir a estas consultas?
Isso é um bocadinho dependente da idade, das queixas, mas aquilo que normalmente nós protocolamos é que, pelo menos, uma vez por ano, ou de ano em ano e meio, se deve fazer uma consulta de planeamento. Quando se inicia um método contraceptivo diferente, deve haver realmente uma primeira consulta e, idealmente, deve haver uma 3 a 4 meses depois para se verificar se está tudo a correr dentro daquilo que era previsto com esse método contraceptivo e depois, claro que a regularidade não existe assim um standard, deve ser estabelecida também entre o médico e a sua utente, mas, no geral, não deve ultrapassar o ano e meio, 2 anos de intervalo entre as consultas.
A consulta de planeamento familiar é só para mulheres ou não? É que há esta...
A consulta de planeamento familiar tem um nome que foi muito bom na altura, mas que agora está um bocadinho fora do contexto, porque hoje em dia aquilo que se pretende é que realmente tomem conta da sua saúde sexual e reprodutiva e não seja só uma consulta para planear a sua família, não é? É um bocadinho mais lato do que isso e, portanto, teoricamente, deviam-se realmente chamar consultas de saúde sexual e reprodutiva e não deviam ser nunca só para mulheres. Bem que os homens, eu falo um bocadinho por experiência, eu trabalho na Maternidade Alfredo Costa e nós temos uma unidade de adolescentes, presta cuidados em saúde sexual e reprodutiva a crianças e adolescentes. E nós abrimos também a unidade aos rapazes, mas a adesão que os rapazes têm à consulta é realmente muito baixa. Pode ser porque nós estamos inseridos no hospital, que é uma maternidade, não é? E se afastam um bocadinho os rapazes. Mas acho que estas consultas também deviam ser para os rapazes. Podia ser uma excelente oportunidade, não só para o rastreio das infecções de transmissão sexual, como para a sua prevenção e para eles participarem na decisão contraceptiva, não é? Porque eles também têm uma opinião a dizer, como é óbvio.
Então falta esse caminho ainda.
É. Sabe que eu acho que se começarem, tem havido uma grande investigação nos últimos anos na contracepção masculina, começar para além do preservativo, não é? Se realmente houver um método hormonal e as coisas já estiveram muito mais longe de contracepção masculina, provavelmente o ambiente vai mudar completamente.
E talvez as consultas de planeamento familiar até mudem de nome. Para a Presidente da Sociedade Portuguesa de Contracepção, deviam chamar-se consultas de saúde sexual e reprodutiva.